Olá e sejam bem-vindos ao Isto Não É Mesmo um Jogo, o podcast onde falamos de filmes. Eu sou o David e, como sempre, tenho o meu amigo, Sr. Canelo.
Então, mas é amigo e depois tratas-me por senhor?
Meu, continua-se.
Está bem, pronto, é respeito, ok. Olá, eu sou o Sr. Canelo.
Continua, dá-lhe.
E o Sr. Rui?
O Sr. Rui, sim, senhor.
E por que é como aquela coisa do Herman, como aquela cena do Herman e do Nicolau Brenner, o senhor contente e o senhor feliz.
Ah, yeah.
É o senhor Rui e o senhor Canelo.
Este gajo não deixa fazer roleplay de nada. Não se cala.
Olá, senhor
Rui. Não cala
Rui.
A matraca, meu.
Olá, senhor Canelo.
E o senhor David, como é que está o senhor David?
O senhor David está bom. Mas está chateado. O senhor Canelo não se cala. Porque queremos, quer dizer, o roleplay, não é? Porque vamos falar do Clue, não é? O jogo do crime, que é o filme.
Crime.
O primeiro filme baseado.
E a ganda merda.
No...
E eu vi o Monopólio.
Vá foda-se, ok.
Olha, também tenho direito às minhas piadas secas, ok? É uma de vez em quando.
Foda-se.
Estavas a dizer, David, desculpa.
Agora não digo. O que é que eu estava a dizer? Pergunto-te.
A cena é curiosa.
É o Cluedo!
Nós recentemente tivemos uma adaptação do Monopólio. Foi a Microsoft a comprar a Activision.
Oh, diacho. Já estou a ficar com calor já.
Está aqui o filme do caraças.
Mas sim,
essa foi boa.
O Cluedo, ou então como se diz corretamente, o Cluedo.
Cluedo.
El Mouse. Cluedo.
Porque vem de Clue. É Cluedo.
Ah.
É como o Tomb Raider. Vamos continuar sempre a dizer Cluedo, não vem nem interessa.
Yeah.
Pá, eu acho que Cluedo, o Tomb Raider ainda consegui dar um
toque. O Tomb Raider eu luto. Eu luto contra o Tomb Raider.
Peraí, mas Cluedo não é mesmo o nome. Okay.
Hã?
Cluedo é mesmo o nome do jogo.
Sim, eu sei, mas diz Cluedo. Ah, não, mas o filme chama-se Clue, porque na América o jogo não se chama Cluedo, chama-se Clue.
Ok, faz sentido.
Eles, quando adaptaram, usaram o nome americano e não o nome original.
Okay, okay. O nome certo.
Yeah.
Okay. tipo o Project Zero e o Fatal Frame.
Sure.
Por que não?
Bem, vamos... nós, para falar neste filme, vamos falar em spoilers logo. Portanto,
yeah,
se
claro.
Se têm a dizer sobre o filme, vão ver o filme primeiro. Fica o convite. Porque
fica o convite.
Não há outra maneira de falar deste filme. Isto é um whodunit, como se costuma dizer, não é? De investigação e suspense e quem é que matou quem e quem é que matou o António e essas coisas todas. Epá, eu não sei, como se calhar começamos por falar da nossa relação com o jogo de tabuleiro, não é? Que é que vocês têm alguma ligação com este franchising?
Alguém quer começar?
Eu posso, que é rápido.
Quem é que levantou a mão? É que eu não estou a ver-vos.
É o senhor Rui.
Mas,
eu posso começar porque a minha mesmo é pequenino. Eu nunca joguei. E é daquelas coisas em que eu, a minha vida inteira, eu estive à espera de uma oportunidade em que alguém me disse assim: olha, eu tenho aqui o Cluedo, bora jogar. E nunca aconteceu. Nunca estive numa situação em que alguém já tinha o jogo e é tipo, bora jogar. Isto a minha vida inteira, porque para quem não me conhece, eu adoro policiais, adoro whodunits. É um género de filme que eu pura e simplesmente devoro e estou fascinado com este jogo de tabuleiro desde criança e nunca o joguei.
Sabes as regras, as mecânicas do...
Sei o básico, claro. Okay, sei o básico. Okay. Sim. Não, sei o básico. Eu conheço, é por osmose, né? Por
certo.
Cultura popular, etc. O jogo é, apesar de tudo, super conhecido, portanto é impossível não saber quem é que são o nome das... Colonel Mustard e não sei o que, é impossível não saber. Nunca joguei.
E tu, Canelo?
Desculpa, estava a tentar recompor-me depois desta emoção toda, esta história dramática do Rui.
Tragédia,
não, mas olha, meu. Sim, qual tragédia grega, não é? Mas o... Olha, por acaso, estava quase no mesmo ponto que tu, porque eu passei anos... Mas mesmo Sim, pai, eu só joguei Clueiro, pai, há 5 anos atrás, acho eu. Portanto,
pois, lá está.
Foi a mesma coisa. Sempre quis jogar o Cluedo, sempre pedi o Cluedo no Natal, por acaso nunca o recebi. Meu Deus, eu quero jogar isto, o que é isto? Parece ser o melhor jogo de sempre. É tipo Risk. Risk também nunca joguei.
Também o Risk eu joguei sempre... uma vez.
Nunca joguei, nunca consegui, lá está, arranjar alguém que tivesse o jogo de tabuleiro ou que existissem pessoas suficientes naquela sala para se jogar então o Risk. Mas pronto, o Cluedo, consegui jogar.
O que
consegui
nesse lugar é o Catan. O Catan é aquele jogo que
também nunca joguei.
Nunca encontrei ninguém também que não. Eu tenho aqui, bora jogar? Bora, nunca aconteceu.
Por outro lado, joguei a cena dos hipopótamos com milhões. Isso eu joguei, estão a ver? Não joguei o Catan, mas e os hipopótamos com milhões?
O Hungry Hungry Hippos.
Yeah. Exato, o Hungry Hungry Hippos, exatamente. Uhum. Pimba, tomem lá, fãs de tabuleiros. Este é para vocês. Bom, mas...
fãs de tabuleiros, este é para vocês.
Pimba. E tinha aquela que era a avioneta Traquinas, ou o que era. Que era uma avioneta que andava à roda pela quinta. Vocês não tiveram isso?
Não.
É pá, tu metias umas pilhas e aquilo depois davas
a avioneta Traquinas.
Não sei se era assim o nome, calma.
Não, mas eu espero que seja a avioneta Traquinas.
Eu já pesquiso.
Se não for, estás obrigado a escrever um livro
chamado Avioneta Traquinas.
Yeah, exato.
Mas pronto, esse eu joguei também, mas o Cluedo eu só joguei há pouquíssimo tempo. Eu não sabia muito bem as regras, pronto, sabia que era descobrir quem matou, presumo que seja o Mr. Body, também no jogo, tabuleiro.
Isso por acaso não sei, mas eu penso que isso é...
Tem que ver.
Eu penso que uma das personagens é sempre morta, pode ser qualquer uma.
Yeah, pode ser qualquer uma.
Ah, acho que é capaz de ser isso, sim.
Yeah. Ou seja, tipo, as armas variam, o sítio varia, onde é que o corpo é encontrado, mas pode ser literalmente qualquer
personagem. Não quero estar em erro, mas acho que é assim também, yeah.
Acho que o Colonel Mustard pode morrer ser o primeiro.
Coitado. Alguém que nos corrija nos comentários, se for o caso.
Sim. Mas eu gosto do jogo. Sim, se querem comentar, têm que ir ao Discord. Discord.com/. Bem,
mas isto não existe também.
Gostei. Mas gosto muito de cada vez que jogo. Por acaso é um jogo que eu não consigo reter todas as informações, não sei porquê. Tenho sempre que me habituar novamente às regras do jogo, mas é muito divertido, portanto, quanto mais pessoas melhor, a nível de jogadas que se podem fazer, segredos e afins, e depois sempre aquele momento de ahá, já sei quem é, e depois falhas, é sempre cómico. Estás mesmo super convencido, tem muita piada, acho que é um jogo super divertido. Não sei se é um jogo que eu conseguiria jogar muitas vezes. Não sei se foi evoluindo ao longo dos anos.
Esta versão que nós temos já é diferente. É o problema dos jogos de tabuleiro. É que é tipo... tens um grande, grande número de pessoas para constantemente poderem jogar. Ou então tipo, é uma coisa que tu fazes uma vez, duas vezes. É tipo... Não muito mais do que isso.
Exatamente. Mas as primeiras vezes... Especialmente quando percebes as regras e estás mesmo dentro então, do whodunit... É muito divertido o Cluedo. O Cluedo é mesmo divertido em festas.
Yeah.
Pronto, esta é a minha experiência. Foi isto. Joguei para aí 4 vezes, acho eu. 5, no máximo. Mas joguei Rui.
Ah, oh, burn.
Sick burn! Oh, tipo assim, mete aqui um som da vida.
Mesmo
eu nem acredito que estou ciumento da tua vida, Canelo.
Este gajo é mesmo fixe. Olha, eu joguei mais que tu, Canelo. Toma.
Eu aposto que foram 6 vezes.
Não sei quantas foram, mas sei que foram mais que tu. Não, tive a fase dos jogos de tabuleiro durante a faculdade. Portanto, quando estava na faculdade, mais os amigos meus, nós estávamos todos os dias juntos, e então houve uma altura em que começámos a jogar Cluedo. E eu nunca tinha jogado até ali também. Portanto, foi aprender. É engraçado, eu nunca gostei muito de jogos de tabuleiro, porque obriga-me a pensar muito. Eu não gosto de pensar, é uma cena. E depois tive uma má experiência porque houve aquela fase em que toda a gente era completamente doente pelo Game of Thrones e toda a gente queria jogar o jogo de tabuleiro do Game of Thrones enquanto fazia roleplay.
Fazer roleplay é novo, mas demora horas.
Outro nível. Sim, eu sei, aquilo demora horas e eles, quando eu digo que faziam roleplay, eles vestiam a pele das personagens e em vez do jogo demorar 4, 5 horas, demorava 14 ou 15.
Meu Deus.
Estou a exagerar, mas era o que parecia.
Yeah, yeah, yeah.
Mas olha que sentimos na tua voz alguma mágoa. Isso fica-te marcado.
Oh, meu, foda-se.
PTSD.
Eu nunca gostei assim de Game of Thrones quanto isso, e ainda por cima. O que falei que eu gosto muito daquelas pessoas.
Amigos,
né? Amigos são amigos.
Agora que o David diz que odeia fazer este podcast, mas gosta bem de nós.
Exato.
Não, mas era na boa. E pronto, tivemos a fase do Cluedo. E então, o meu exercício a jogar, enquanto toda a gente tirava notas, e eu, como pessoa tipo um espertalhão, encostava-me para trás e ficava tipo a tentar fazer a tirar notas mentais.
Sim, tu eras o L do grupo, sim,
eu era aquele que olhava para as coisas, armava-me inteligente e pensava, ah, tu é assim, ok. Até que houve um dia em que, tipo, portanto, o jogo dá a volta, né? Quando nós estamos a fazer as nossas especulações e a comentar as jogadas, e eu acho que na segunda ou na terceira volta logo, acusei um amigo meu de ser o assassino, dei as provas todas, não sei o que, acertei. E o gajo ficou lixado comigo, não quis jogar comigo durante 2 semanas. Porque achou que eu estava a gozar, porque depois havia aquela cena em que havia sempre um espertalhão. Porque tu basicamente, quando dizes que tens as provas e que vais acusar alguém, se tu falhas podes sair. Acho que era assim uma cena qualquer, tipo, sais do
perdes,
jogo.
Acho que perdes logo.
Perdes, sim.
Pronto, e havia sempre um espertalhão que tipo, não estava com muita paciência de jogar e então comecei.
É tipo, vou já mandar isto.
Yeah, é tipo estragar o jogo, estás a ver?
Yeah.
Ele não gostou, porque até ganhei, graças, foi muito engraçado. Joguei um bocado, não me lembro já muito bem das regras, mas era bastante interessante. E pronto, nós podemos começar já a falar do filme. Acho que o filme faz
não,
coisas
não, não,
bastante,
não, pera,
bastante interessantes.
Pera. Peço desculpa, entretanto, eu já descobri o nome do jogo de tabuleiro. Peço desculpa, Rui, chama-se Piloto Piruetas. O que também é
eu acho
incrível.
Que é pior ainda.
É incrível. E está na Toys R Us, já agora, se quiser patrocinar, por R$21,99. E não existe, esta porcaria não existe.
Oh meu Deus, Piloto Piruetas.
Sim, porque eu já me lembro do jogo.
Será que este username está disponível across the board?
Ai pá, era muito bom. Ah pá, realmente era um belo nome de.
Faz tipo, um Twitter. De
olá, bem-vindos ao meu Twitch. Eu sou o Piloto Piruetas. Hoje vamos jogar.
Já me lembro. É um jogo de onde nós temos que desviar o tal piloto de piruetas para não acertar nas nossas galinhas. É um jogo um bocado macabro, realmente. Porque ele vai contra as galinhas. Eu não sei se ele as rouba. Acho que é essa a lógica. Mas pronto, Piloto de Piruetas está à venda. É da Concentra. É da Concentra, confirma-se.
Este nome é tão bom que eu já me esqueci do outro excelente nome.
Avioneta Traquinas.
Avioneta Traquinas. Ok. Yeah, continua a ser ótimo.
Qualquer um deles. Então, vocês gostaram do Clue?
Antes disso, uma sinopse. Quem é que tem uma sinopse?
Vão jogar o tabuleiro.
Jogar o tabuleiro.
Mas pronto, esta adaptação.
Agora sacavas um tabuleiro e lias só a descrição atrás.
Olha, deixa ver. Espera aí.
A descrição é muito próxima daquilo que é o tabuleiro, mas com alguma com elemento narrativo, não é? Porque no jogo, como estávamos a falar, há distribuição.
No jogo és tu que querias a
narrativa. Uma narrativa. E aqui existe mesmo uma narrativa, existe uma razão. E neste caso são 6 convidados que são para um jantar, para se juntarem numa festa. Mas que não é bem uma festa, como se descobre, que eles não, portanto, não conhecem a identidade uns dos outros e estão a ser alvos de, como é que se diz, blackmail?
Chantagem.
De chantagem, para tirarem os ossos os esqueletos do armário, e então são obrigados a matar uma pessoa e depois o caos. Depois há caos.
E depois é o caos.
Sim, é exatamente isso.
Basicamente é isso.
Yeah.
um caos muito engraçado, diga-se.
E depois, à medida, opa, e depois vai acontecendo, pronto, depois morre um, e morre dois, e morre três.
É uma escalada muito gira.
Acho que no final são seis pessoas, não é? Tipo, mas não é assim.
Olha lá, então, a história dos slashers começa quando? Qual foi o primeiro slasher?
Tens vários slashers, mas há muitas pessoas que atribuem o primeiro slasher, pelo menos o tradicional, ao Halloween.
E antes disso,
Há vários antes.
Há quem argumente que o Black Christmas é capaz de ser o primeiro, mas o Rui tem razão. Mas o mais popular é o Halloween.
Basicamente foi o Halloween, foi tão popular que
Que moldou logo o género.
Todos os filmes que saíram a seguir que são slashers são em alguma espécie rip-offs do Halloween, porque seguem o mesmo modelo. Há um gajo e mata pessoas e pronto, e é isso.
Este deu-me vibes daquele slasher tipo o Cubo, o Só, neste caso o 2, que juntava várias personagens, tipo o Escape Room, esses filmes de horror em que, em vez de haver um monstro atrás deles, eles estão em pânico, têm que se desmerdar e vão morrendo um a um.
Só que o filme é muito mais cómico e muito
não senti tanto isso por causa da comédia.
Exato. Foi mais a própria premissa e aquilo que eles estavam a apresentar.
Eles basicamente são. Lá está, um dos fatores é que eles são convidados para lá e fecham-lhes a porta. Portanto, eles não podem sair até perceberem o que é que está a passar.
A resolução do problema.
Mas já agora eu gostava de saber quem é que recebe um convite para um sítio que nunca fez a mínima ideia, à noite, à chuva, e é tipo, eu acho que não tem mais nada para fazer.
Não foi bem o que aconteceu ali, não é? Porque cada um deles tem algo para resolver.
Mas não está a chantagem, não está escrita no...
Não, eles só descobrem que é chantagem quando chegam lá.
Eles vão para lá porque vão. Vão para lá com medo de...
É um bom jantar. Vão só jantar.
É tipo, quem é que é essa pessoa rica que me convidou? Siga.
Sim, quando aparece o Mr. Body é que eles começam-se a perceber ok, é isto.
Essa incrível personagem.
Exato, essa incrível personagem. Bom, eu acho que todos gostámos do filme, então. Porque eu gostei imenso do filme.
Eu gostei bastante.
Eu gostei.
É mesmo
bom.
Tenho problemas e se calhar vocês vão concordar.
Não, acho que o filme tem problemas.
É um filme que eu acho que requer múltiplas visualizações. Eu andei muito para trás a ver o filme porque eles falam tão depressa e é bem a exposição, mas a resolução das coisas é tão snappy, mas como uma piada do caraças.
Sim, é bem escrito. Tem lá piadas tuas que só percebes a ver outra vez.
E há muito humor através do acting e das reações deles aquelas pequenas expressões que eles têm, é delicioso.
Algumas são incrivelmente boas, man. Há piadas físicas que só acontecem tipo uma vez e assim do nada, e tem imensa piada.
Não, há uma em particular mais profunda.
Há uma em particular que eu...
Posso explicar? Que é quando o Butler está a fazer a recontar as coisas.
Ok, não é a mesma que a minha, então. Okay.
E pega na outra e senta no sofá e dá-lhe um estaladão. E tipo, parece que se sente bem satisfeito por aquilo. A explicar como é que tinha acontecido antes.
Sim.
Esses pequenos momentos assim para mim são tipo...
Sim, tens uma cena... É tão pequenino, é tipo, há uma altura em que o Colonel Mustard pergunta quem é que quer uma bebida? E é tipo, ele assim, eu quero. E três pessoas além dele querem, então ele serve um copo normal para ele e o outro é só tipo, agarra aquilo tem um nome, eu não sei, não é tipo a garrafa de whisky, que é posto noutra cena. Mas espalha assim à volta, tipo, aquilo sai tudo cá para fora e é tipo, whatever, está feito. tem bué piada nestas pequeninas coisas que vão acontecendo. Acho que o filme faz isso extremamente bem.
Não, eu acho que eu concordo, eu acho que lá está, o filme vive mesmo muito das personagens e do facto de, à medida que as coisas vão avançando e que a situação vai ficando cada vez mais exagerada e elas vão perdendo um bocado aquela compostura delas, né? Porque isto é tudo pessoas ricas, é pessoas esposas de senadores, investigadores,
eles descobrem que trabalham todos para o governo de alguma
governo.
Maneira.
Yeah. E à medida que eles vão perdendo essa compostura e presença e vão entrando naquela loucura, eu acho que está muito bem feito. Pá, eu destaco, por exemplo, as cenas com a Mrs. White, não é? Aquela coisa das chamas, não é? Vocês, tipo, uh-huh. Eu tenho raiva, tenho tanta raiva. Ai, chamas por todo lado.
Essa cena é incrível.
Pá.
Essa cena é linda.
É incrível. E a explicação dela. Pá, a piada eu acho que já tinha visto
isso
em algum lado.
Isso está no trivia de IMDb, eu fui ver. Aparentemente essa cena foi ad-libbed. Portanto, não estava no argumento. Foi só uma cena que ela disse na altura. Yeah.
Ai pá, mas faz sentido porque a maneira como ela diz aquela fala, nota-se, parece que ela está a pensar naquilo que quer dizer, o que faz com que seja ainda melhor, porque a personagem está a inventar.
Yeah.
Essa situação. Epá, é incrível. E depois temos a cena do ilusionista. Não sei se vocês lembram-se dessa.
Sim, essa é das minhas falas preferidas do filme inteiro. Yeah.
É tão
tipo,
bom.
Ah, o teu marido anterior desapareceu.
Era ilusionista.
Yeah, ele era ilusionista, yeah, mas nunca voltou a aparecer. Ele era um ótimo ilusionista.
Sim, toda essa cena quando eles estão tipo, a contar o que é, os seus bribes é tiros atrás de tiros. É tudo fantástico. Yeah.
E é tudo também carregadíssimo em cima do Tim Curry, que faz um papelão.
Incrível, como o Wadsworth, não é?
O Wadsworth, sim,
o criado. Não, é incrível, e ele a contar a história da mulher, que eles ficam, a coisa que os choca mais naquela noite é a mulher dele ter amigos socialistas.
Sim, quando as pessoas
dizem, ai meu Deus,
dizer,
não,
dele,
ninguém merece isso.
A
sim.
Cara quando ele diz isso e toda a gente fica tipo, oh, gasp. Oh.
Tipo, eu matei uma pessoa, mas não tenho amigos socialistas.
Eu fiquei um bocado confuso do quão pró-América este filme é ou não. Porque, por um lado, parece que.
Vai para todo lado, como
de repente parece que não é assim tão paródia. Parece que é mesmo. É bem estranho, meu, mas bom.
Sim, eu diria que ele, no fundo, é mesmo tipo super sarcástico em relação a isso. Aliás, o Wadsworth fala, tipo, ficou tipo, super chocado com eles todos serem tão pouco americanos, né? Tipo, de fazerem coisas tão pouco americanas, mas lá está, diz essa cena do socialist e fica assim meio tipo, ai, não consigo falar durante um bocado, assim, um bocado incomodado por ter dito a palavra socialista, que eu acho que é tão played for laughs que é impossível não ser óbvio essa América a rir-se de si própria.
Sim,
um
sim,
também,
sim, esta brincadeira de para a altura, porque se passa-se nos anos 50, ainda por cima.
Sim,
portanto, na altura
sim,
do,
56,
do macartismo. Eu gostei imenso do ritmo. Eu acho que a meio é um bocado confuso.
A meio
eu percebo
é.
Aquilo que é, não é? Eu percebi isso que o David estava a dizer. Porque quando nós depois chegamos ao final, e vamos guardar isso para mais aqui um bocado, mas.
Sim,
nós percebemos que existem muitas coisas que nós não apanhámos, não é?
Sim.
Sim, porque há muita coisa. Tu depois começas a perceber, pera, mas eu vi isto, será que estavam lá? Porque eles tiveram que conciliar, dando aqui um bocadinho de spoilers, eles tiveram que conciliar três finais diferentes.
Uhum.
E é, acho que é isso que fica um bocado confuso a meio. E é porque tenho que rever por causa dessa questão.
Sim, o filme parece que é tudo demasiado dúbio, de propósito, para qualquer um ser o culpado. E uma prova é essa. Eles fizeram três finais e lançaram-nos nos cinemas.
Yeah.
Em sessões diferentes.
Em três cópias,
ou seja,
diferentes, yeah.
Tu ias, ver o filme e tinhas um final. Eu podia ir ver o filme e tinha outro final.
Sem aviso, eles não avisaram. Yeah, acho
isto é um bocado genial. E depois a cena que eles fizeram foi lançaram em doméstico, não é? Para, neste caso, DVD ou cassete, já não é bem. Está aqui
Blu-ray, não interessa. Yeah.
Em Blu-ray, em que dá essa opção de escolha. De qual é o final que tu queres. E é interessante como isto é uma adaptação de um jogo de tabuleiro a interatividade de um videojogo no filme.
Sim, sim, sim. Ou seja, eles agarraram no conceito básico que eles tinham, que é isto é baseado numa cena que pode ter inúmeras resoluções, e adaptaram uma coisa e fizeram uma coisa que é relativamente única. Acho que o filme perde umas coisas e ganha outras coisas por ter isso. Ou seja, eu gosto mais da história, da ideia de... Eu, na altura, podia ter feito isto, né? Eu, na altura, podia ter ido ao cinema. E era uma experiência muito fixe de... Eu vou ver este filme ao cinema e posso ter um fim diferente. que outra pessoa que foi ver também. Eu acho é que no final, embora eles até incorporem os fins de forma interessante, eu acho que perde um bocado alguma força, porque torna algo que ainda estava a ser minimamente confuso em algo ainda mais confuso, porque é muita informação que cai ao mesmo tempo.
Imagine, portanto, nesta altura não havia a informação que existe hoje. Imaginem o caos que era lançarem um filme em que as pessoas iam ver filmes, finais diferentes e depois chegavam tipo, a casa de amigos ou a café ou isto. Epá, fui ver aquele filme.
Deve ser uma fixe.
Epá, eu não gostei muito do fim. Foi assim um bocado de coisa, acabou. Peraí, mas o meu filme não acredita assim.
Fim.
Ah, estás a usar comigo. Então pronto.
isso é excelente. Mas eu acho que infelizmente como o filme foi um flop.
Acho que sim, acho que foi mesmo tremendo.
O filme não, acho que não, pelo menos durante o seu percurso de comercial, não recuperou o dinheiro de produção. Deve ter recuperado depois, obviamente, mas na altura não. E acho que isso também deve ter danificado um pouco esse aspecto. Mas acho que lá está, isto é daquele tipo de coisas, quando depois vai para casa, vai para as VHS, vai para os DVDs, etc., cria o que criou com muitos outros filmes, esse estatuto de culto, porque as pessoas de repente eram tipo, eu não consegui ver isto na altura e de repente tenho acesso a esta coisa que ninguém está a falar nela, mas ela é melhor do que muitas outras coisas que eu já vi, portanto, porque é que não se fala nisto? E acho que se cria essa cena, porque embora existam imensos whodunits, este tem um... tem um travo diferente em relação
a. Será que
outros.
Havia preconceito ao facto de ser baseado no jogo?
Não, eu não diria. Quer dizer, não, talvez um bocado. Aquilo que eu também vi é que muitos dos críticos consideravam os três fins diferentes como um gimmick. E eu, a parte de mim, percebo, né? Ou seja, acho que quando tu tiras a força de um final real, de repente tens de construir um filme que tem que se adaptar a vários fins diferentes, em que algumas das personagens têm mesmo backstories completamente diferentes.
Ou resulta muito bem ou simplesmente existe. Eu, neste caso, acho que simplesmente existe. Não resulta propriamente bem. Porque lá está.
Não resulta.
Tu acabas de ver o filme até àquele momento e é igual ao litro. Não sentes uma grande satisfação sem aquilo.
Depende da cena, é que eu acho que faz com que alguns dos fins tenham menos quando tu tens que comparar umas coisas com as outras.
Exato.
Alguns dos fins têm menos força que outros.
E
eu até acho que eles acabam com mais forte
da situação, do género, faz mais sentido este final do que faz mais sentido aquele.
O filme acaba por fazer isso, eles dizem-te mesmo isto é o que aconteceu a sério e vamos para o terceiro fim.
Porque é assim, num videojogo como RPGs que a gente tem, faz sentido haver finais diferentes quando tu és um agente ativo e realmente afetas e aquilo acontece porque faz sentido acontecer, porque tomaste uma decisão. Aqui é estranho, meu. É para gerar a conversa.
Acho que é fixe.
Gosto da ideia. Atenção, eu gosto do conceito, gosto da ideia. A execução está interessante, mas concordo que possa ser bem gimmicky.
É gimmicky, mas acho que há uma certa força especial, porque este é o único filme que eu conheço que faz isso. Automaticamente, para mim, a história deste filme feito isso dá-lhe uma força maior do que talvez um final mais satisfatório daria. Porque eu agora, de repente, é tipo, eu conheço um filme que quando saiu tinha três fins diferentes. Isso para mim é super interessante. Mesmo que a execução não tenha sido ideal.
E aqui nem sequer nem são fins alternativos como aqueles que a gente encontra
agora,
tipo cenas apagadas.
Era fins que iam para créditos.
Estes eram três fins que existiam e eram dados. E tu agora aceitas aquele que quiseres.
Eu acho que é mesmo um gimmick que na altura pode não ter sido bem recebido, mas eu acho que resistiu ao teste do tempo.
Porque agora
tens toda esta questão também, pá, podemos até fazer a ponto, como vocês estão a fazer um bocado para os videojogos, em que as pessoas estão habituadas a ter escolha múltipla, não é? E eu acho que a brincadeira, por exemplo, eu lembrava-me que o filme tinha vários finais, mas ver eles a darem os três de seguida, eu achei um piadão, por exemplo, do género, eles foram malucos a este ponto de fazer um lançamento doméstico onde eles têm os três finais. Mas é isso, a ideia de teres. De teres. O problema, lá está, desculpem reformular. O problema não é teres três finais diferentes. Eu acho que o problema é eles, para justificarem esses três finais, o meio ser tão confuso e tão repleto de pormenores. Porque aquilo, ao mesmo tempo, parece quase uma peça de teatro que brinca muito, e eu acho que é uma paródia completa aos filmes detetives e aos filmes de investigação. Sem dúvida, não é? Mas depois acaba por ter que compensar esses três finais, e é aí que cria aquele ruído que eu acho que é capaz de ser um bocadinho exagerado, que se calhar não justifica os três finais. Estão a perceber do género? Se calhar existem ali, se calhar eles não conseguiram complementar tudo, não conseguiram criar mesmo ali dúvidas suficientes para justificar os três. Agora, lá está. Por isso que eu estava a dizer, eu tenho que rever o filme. Tenho que ver o filme.
O filme é relativamente pequeno, são para aí 90 minutos. E isto já incorporando...
Sim,
acho que é 95, mas isto já incorporando os diferentes fins, que no final, né? Portanto, a versão teatrica devia ser relativamente mais pequena. Mas eu diria que o filme arranca muito rápido. Esse acho que é o meu problema com o filme. Eu acho que a escrita é tão boa entre as personagens e todo aquele jogo de palavras que eles fazem às vezes com o nonsense comedy que eles às vezes metem lá no meio, que eles chegam um a um, e o filme em 15 minutos, eu, se não me engano, é por volta de entre os 15 e os 20 minutos que o Mr. Body aparece, e a partir do momento em que isso acontece, é non-stop.
Começa
a investigação. E é revelação, revelação, revelação. E eu acho que este filme ganhava com alguma brincadeira extra de... Epá, sim, mas agora vamos aqui, estamos aqui mais um bocadinho. Porque o início do filme estava sempre a pensar, quem é que vai morrer? Porque é o típico, né? É o típico whodunit. Até o Mr. Body representa muito bem essa cena, que é... Ok, eu trouxe para vocês prendas... e as prendas são as armas do jogo de tabuleiro.
Adorei.
Que é lindo, que é incrível.
Sim.
Yeah. E de repente é tipo, eu agora preciso que vocês matem o Wadsworth. Ai, como é que ele se chama?
Wadsworth.
E ele está a gozar, está a falar e não sei o quê, blá blá blá. E tal como fazermos isto agora, e desliga a luz, e de repente há tipo, ouves um murro, ouves um punch, ou uma cena
tudo,
qualquer,
sim.
E há um tiro, e de repente ele aparece e o gajo está no, quem está no chão é o Mr. Body, e é tipo, é fixe, eu adoro toda essa sequência, mas tu sabes que ele não morreu exatamente ali, então há uma certa cena de, ok, há um mistério que se cria com isto, mas que eu acho que tinha ganho mais força, com menos mortes, e mais tempo de criar algum build-up entre personagens, estás a ver? Tipo, eu gosto de quando eles estão a falar em tipo, eu não devia bem dizer quem é que eu sou, mas não sei o quê. Eu acho que esse tipo de cenas vão criando algum
o desmascarar, não é?
Yeah. E acho que quando entra,
mais do desmascarar,
quando entra o Body é tipo, nunca mais para, e é tão frenético. Mais uma personagem. Olha, aquele gajo apenas tipo, quer entrar para fazer uma chamada, e é tipo, é muita coisa que há uma parte... Tem piada, acho que tem mesmo piada, tipo a maneira como aquilo desenrola, mas acho que se torna um pouco confuso, como já falámos, né? Acho que...
Se calhar é também por causa disso, lá está, porque eles querem criar, porque eles ficaram-se mais nas situações cómicas exageradas e nas situações de stress, não é? Com a questão do polícia, por exemplo, de eles estarem a mudar os corpos e também fingir que os outros corpos, que as pessoas que faleceram estão vivas, que cria essa situação de confusão, porque nós, se calhar, também estamos habituados a que este tipo de filme siga então essa estrutura, por exemplo. Um bocado como, se calhar arrisco-me a dizer agora, se calhar uma coisa mais recente, se calhar um bocado como o Knives Out, e o Knives Out mesmo assim desvia-se muito de alguns twists típicos do género. Mas que é isso que nós estávamos à espera. E eles não, eles parece que a meio passa, assim a meio, já depois de um bocadinho dessa investigação e deles conhecerem-se minimamente bem, passa se calhar para um filme tipo Mel Brooks. Se calhar está aqui um choque de tons, do género de filme de investigação cómico para uma comédia slapstick. Porque é o que acontece a meio, né? Começam aqui candeeiros, eles disparam, tropeçam. Aqui é tudo super cómico. Aquela cena das escadas, quando o Mr. Green e a empregada, tipo, ok, então vai à frente, e eles mantêm aquele plano há tanto tempo.
Eu adoro
que eles fiquem ali muito a tempo e é desconfortável.
Yeah.
Mas lá está, se calhar precisamos mais. Sim, eu acho que concordo, acho que seria mais isso. É a questão de O ritmo, eu adoro, eu gosto muito do, por um lado do ritmo acelerado, mas que já nós precisávamos de sentar as pessoas e tipo fazer mais jogos mentais. Yeah, eles calhar são demasiado isto, há cabeça
muito,
no
há
ar.
Muito, há muito teatro também.
Existe muito teatro.
Eles agem, e como o próprio filme é filmado, é tudo muito de pau. Eles podiam fazer disto uma autêntica peça de teatro. Pronto,
sem dúvida.
Mas eu acho também um pouco a proposta, né? Ou seja, eles entram lá e todos têm um pseudónimo, né? Ou seja, toda a gente tipo. Eu sou o Colonel. Ah, não, tu és o Colonel Mustard, não. Não digas o teu nome real, aqui estamos todos a usar os nomes fictícios. Então há uma certa presença dos próprios personagens de não, eu vou representar aquilo que eu quero representar, né? Então há uma certa postura extra que eu acho que isso até acho que dá piada ao filme, pronto, lá está. Porque acho que permite os atores, tipo, é um excelente cast de atores, é tipo, permite-os
mesmo.
Ser tipo ótimos, estás a ver? Permite-os tipo, yeah, go nuts, estás a ver? Tipo, traz tudo o que quiseres cá para cima e pá, acho que
é... Não, incrível. E são personagens muito consistentes, sabem? Tipo, até a nível de pormenores e a nível de atitudes e da maneira como se mexem até em cena, eu acho que são super consistentes do princípio ao fim. Existe aquela ideia de tirares o pano por cima delas, não é? De elas ficarem cada vez mais confusas e mais atrapalhadas, mas são consistentes. Por exemplo, o Christopher Lloyd é sempre aquele gajo super super nojento, não é?
Que está sendo incrível.
Sim.
Epá, e é o professor, estás a ver? Supostamente é o tipo que devia ser um bocadinho mais comedido e mais...
Não perde um segundo para meter uma mão numa perna qualquer alheia.
Epá, sim. E por acaso é um dos que nunca é culpado. Ele nunca é. Há o final em que são todos.
O final
foram todos. É o que faz sentido também, está certo.
Sim.
Mas eu acho que é muito consistente e acho que eles foram buscar mesmo. Pá, o Christopher, lá está, mais uma vez o Christopher Lloyd. Eu acho que, não, já não me lembro se o Regresso ao Futuro já tinha estreado, mas estava no seu pico de popularidade. Pronto, estava num pico de popularidade. O ator também do Mr. que faz o Mr. Green, e o ator que faz o Colonel Mustard, também é tudo malta que continuam sempre a fazer comédia, e comédia muito, muito física também, e de sitcom também.
Olha, é do mesmo ano do Regresso ao Futuro.
Então repara, o homem estava no apogeu, estava no ponto alto da sua carreira. E depois obviamente o Tim Curry, aquela explicação final dele a correr de um lado para o outro, a explicar a forma como eles esticam. Porque eles esticam a piada, eu estava a ficar preocupado, dizendo, eles vão fazer isto 7 vezes, ou 5 ou 6 vezes. Não, eles esticam mesmo até ao ponto certo para aquilo, quando nunca perder a piada. Só que, lá está, é difícil explicar algumas coisas que acontecem a meio. A nível de confusão, eu não sei se faz tudo
algumas
sentido,
só acontecem finais. Algumas só acontecem para criar a confusão, né? Ou seja, a polícia aparece para
e a tu dúvida, poderes, sim,
para
sim,
tu
sim.
Para poderes ter situações em que eles estão a fazer comédia física e
sim,
e tudo
sim.
Bem, outra mesma a cena uns aos outros, qual é o problema? Essa parte, nesse momento eu preocupei-me porque o filme dá aí, dá uma curva à esquerda, não é? E tens uma personagem em cima do Mr. Body. E eu pensei assim, peraí, porque é que isto agora está aqui a dar necrofilia? Mas só depois é que revelam porque é que estava ali a passar. Mas eu pensei, onde é que isto está aí?
Tiveste o choque.
Não, sim, eu fico mesmo.
Quando eles estão a fingir que eles estão vivos.
Mas ele está cheio de sangue na cabeça.
Mas pronto.
Passa aqui, meu.
O filme se calhar vai um bocadinho demasiado ao extremo, porque realmente, por exemplo, a questão do polícia, do
ele,
homem
ele
que vai lá só pedir o telefone.
Fácil,
E está toda a gente relacionada com aquelas pessoas, tipo a singing, a mensageira cantora, coitada, ela se vai lá dançar, Deus. Para dançar e leva um tiro, é tipo, coitada.
Epá, eu essa cena, eu tenho que. Eu tive um ataque de riso tão grande que tive que parar o filme.
Eu puxei atrás 2 vezes, por exemplo, dizendo o quê? Espera, tu és.
Eu tive um ataque de riso tão grande porque, tipo, para já, a ideia de alguém vir dar um telegrama, ok? Mas alguém vir dar um telegrama a cantar já incita imensa piada. E de repente ela começa, não sei o quê, pau! Tiro! E só cai no chão. E morre.
E acabou, é bem seco, sim.
É poeda seco. E a cena, e aqui é por isso que há uma parte de mim que é tipo, ainda bem que há esta confusão toda. Porque esta piada não funcionava se tu não tivesses tido o outro gajo ir lá primeiro por causa do carro ter-se estragado. Não funcionava se a polícia não tivesse ido a seguir. Então tu chegas a esta altura, é como eles quando encontram a Ivete morta, e é tipo, eles abrem a porta e a Ivete está lá no, em cima da cena de bilhar, morta, e eles ficam tipo, ah, yeah, mais uma.
Mais
já
uma.
Nem querem saber, estás a ver? É tipo, tu só ganhas essas piadas quando exageras um pouco antes. Que é tipo, tu chegas a uma certa altura, é tipo, eu já não estou para personagens novas, man. O que é agora? Pau, tiro! Está feito, resolvido!
É verdade, é verdade.
E fica lá fora, e fica lá fora.
Sim, eles nem sequer se esforçam. É verdade, eles nem sequer se esforçam para tirá-la de Legend. Não,
não, eles
vira
lá.
E vira.
Eles depois encontram, não, ou seja, a pessoa que dá o tiro deixa lá fora, mas eles depois encontram lá fora e ficam só, mais uma terceira pessoa morta. Eles agarram nela, levaram-no para a sala, para a living room onde o Mr. Body fez todo o discurso dele. E é bué da giro porque é tipo, eles estão três pessoas a levar o corpo dela e de repente é tipo, largam de cá de cima.
Sim,
é tipo,
sim.
É tipo, aquele corpo cai de uma altura para a alta. É só porque eles tipo, já não querem saber. E lá está, eu acho que isso tem piada porque eles criaram este argumento em que há uma data de confusão. Aquela sugestão que eu estava a dar antes não funcionava tão bem quanto tu tinhas isto, porque de repente, quando alguém toca à porta, se há alguém novo, tu queres que isso crie conflito, mas quando é a primeira vez e alguém morre automaticamente só a cantar um telegrama, não funciona tão bem, pronto. E acho que há coisas boas e más que se tira daqui, mas as más não são más, apenas...
Não, é um bocado a questão de acompanhares o espectador, sabes, do género. Yeah. É o que tu dizes, à primeira vez, oh meu Deus, mais drama, à segunda. Pensar, ok, a sério, mais outra pessoa, e quando toca a terceira vez tu pensas logo automaticamente, oh... Já estão a estragar o filme. E o filme responde do género, não,
o filme fala contigo,
isto é estúpido. Sim, isto é estúpido. Pumba, matou. Está feito. Eu comecei
a chorar, a rir-me. Tive para o filme. Foi tipo 2 minutos em que estava só tipo, sem conseguir parar de rir.
É que realmente este filme, tipo, para cenas favoritas e afins, há tanta coisa.
Está cheio,
há tanta coisa, tanta fala, tantos momentos interessantes que é difícil escolher só um, porque sim, é um pacote completo, pode não funcionar às vezes totalmente quando juntamos tudo, mas às vezes individualmente é incrível, é um filme extremamente bem feito a nível de humor. Não, é que eu ia mudar um bocadinho, o tópico, portanto,
não, mas força, continua.
Ah, não, ia só dizer que até a nível da... E depois a questão aqui, a cereja no topo do bolo, é o facto disto ser, tecnicamente, uma excelente adaptação.
É mesmo.
Tem tudo. Está no jogo do tabuleiro, está no filme.
Absolutamente tudo o que tu esperas de uma adaptação do Toledo está aqui. Sem falhar
as passagens secretas,
coisa.
Meu. As passagens, eu quando vi as passagens secretas assim, são os atalhos, eu pensei para mim. Eles meteram mesmo isto aqui, do género. Portanto, é para aumentar a desconfiança ainda mais. Tudo, tens as armas, como tu disseste no início, que é chef kiss. O facto de eles receberem as armas, o nome das personagens, as cores, as divisões, eles estão sempre a correr as divisões de um lado para o outro. É uma adaptação inacreditável para mim. É mesmo daquelas que podia falhar, por exemplo, como um Welcome to Raccoon City, onde vai buscar tipo as referenciazinhas, mas isto não é uma questão de referências, é uma questão de pegar no material original e pensar, isto funciona assim em cinema, ou pelo menos neste género cómico / satírico, e funciona.
E é mais um testamento em relação à boa escrita do filme, porque ao contrário de muitas adaptações literárias, há aí tipo a torto e direito, né? Tipo, qual é que é o filme que não é uma adaptação quase? Mas já existe uma arte feita a partir disso, e nós a partir de agora estamos a começar a ver isso a acontecer para videojogos, né? Ou seja, cada vez mais vão começar a sair, as boas pessoas que escrevem e que adaptam coisas estão a começar a fazer cenas no campo dos videojogos. Mas no campo de jogos de tabuleiro, tu tens este, tens o Ouija e tens o Battleship. E a cena é tipo, não há... Este é o mais narrativo friendly de todos, né? Porque tem personagens, só as imagens das personagens já criam uma certa... Já pintam uma certa personalidade, portanto, permite-te fazer alguma coisa. Mas a cena é tipo, consegui fazer uma boa adaptação que mesmo assim é extremamente bem escrita, de uma coisa que não existe. Epá, é, isso não é tipo kudos, come on. É tipo, vá lá, este é bem difícil.
Não, é mesmo. E com estes atores todos e com este trabalho de realização, tudo, é mesmo, está tudo no ponto.
A realização eu acho ok. A cena, para mim, a realização é tipo, é serviceable. É tipo, há momentos bons de realização, mas é só uma coisa. Para mim é algo que existe, não é algo tão assim inventivo como isso. Acho que está tudo na força da escrita e nos atores.
É isso, é uma realização segura. Acho que a escrita e o acting é aquilo que realmente aqui se destaca.
Mas eu gosto da realização, exatamente por não ser muito invasiva. Portanto, é do género, planos mais abertos, temos as personagens todas a por isso é que se calhar nós temos aquela impressão de teatro no filme, que é a ideia de são planos mais abertos.
Muitas pessoas estão a ecrã várias vezes.
Exatamente.
Eles querem sempre, quando eles dizem, não sei quantas não estava aqui naquela altura, tu queres mostrar isso às pessoas para que as pessoas ouvem falar, não estava aqui, porque naquele plano estava aberto o suficiente para que tu saibas quem é que está aqui e quem é que não está, que é para também permitir o espectador fazer um pouco parte do jogo.
Sim. Não, e depois lá está, e depois só tens os pormenores quando realmente o realizador quer que tu tenhas atenção a alguma coisa, ou então quer esconder algo também, que é aquela ideia de quando tu não vês alguém, se calhar quando tu estás naquele plano aproximado, tu não estás a ver o que é que as outras personagens estão a fazer, portanto tu podes indicar que, olha, fugiram ou foram fazer outra coisa, não é? Portanto, lá está, eu nesse sentido eu acho que é um trabalho de encenação, basicamente. Eu acho que isto, sim, acho que isto podia ser uma ótima peça, pá, excelente peça de teatro, por exemplo. Sim, sim. Porque não? Porque não sei se aconteceu ou não, mas porque não? Porque não? Uma peça de teatro não? do colega. Na produção, não sei se isto teve alguma influência ou não, mas o John Landis fez parte da produção. Penso que antes do Twilight Zone. Não sei se vocês conhecem a história do Twilight Zone, mas...
O Twilight Zone é aquela
macabra.
Que acidente, não foi?
Foi o que caiu o helicóptero e matou três pessoas. Porque eles não tiveram cuidado. Um bocado como agora, não é um bocado, isto é uma comparação super mórbida e má, mas também foi assim, um incidente à la Rust, onde eles estavam bem avisados que aquilo podia acontecer e não ligaram nenhuma e aquilo aconteceu. E aconteceu
da pior maneira. Que ele não tinha grande respeito pelas equipas técnicas.
Sim.
E o filho foi pelo mesmo caminho também.
A sério? Agora no Ghostbusters? Ou em projetos anteriores?
Estás a confundir
o Reitman, desculpa. Não, o Max Landis é outro. Sim, o Max Landis é outra. É outro cocó. Sim, é outra merdinha. É. Esse também já foi, portanto. É pena. Eu acho que ele só escreveu uma coisa interessante, que é o Chronicle. Ele não escreveu mais nada.
Não, eu digo que é pena.
Ele escreveu cómics.
O John Landis estar a ter esta coisa toda à volta dele, porque escreve bem, não é?
Não, ele teve excelentes filmes nos anos 80 e depois, pronto, fez aquilo e acabou. Sim, ele ficou pagado. Eu nem sei como é que ele trabalhou mais depois do Twilight Zone. É mais esse milagre do que outra coisa qualquer. Mas sim, foi uma carreira que parou ali.
Era um dos grandes produtores de Hollywood. Bastava ter...
De comédia, sem dúvida.
Influências.
Isso estava um podcast inteiro, não é? Estas influências, estes jogos de Hollywood... Que são super arrepiantes.
Só para ir, chegar para o fim, menciono uma coisa em relação ao fim. Para mim, eu acho que perde alguma força. É que quando o primeiro fim te é apresentado, é-te apresentado como sendo o fim. A revelação final, né? Ou seja, o Wadsworth põe-se... faz toda a cena cómica física.
São três fins, não é?
Que a gente o primeiro é-te apresentado como o fim.
O
primeiro não tem um title card antes, né?
Simplesmente é-te apresentado.
Tu estás a ver já há uma data de tempo o Wadsworth a fazer um resumo do filme inteiro, através da comédia física toda incrível que ele vai fazendo. A correr com tesouras por todo lado e apresenta-te como sendo, não, a Ivete é que fez isto, que depois passa para a Scarlett, E de repente é tipo, o final, tem um final, tem um freeze frame maravilhoso, que eu adoro, sinais com freeze frame, deviam de voltar. E de repente é tipo, ah, mas se fosse de outra maneira. Lá está, novamente, eu gosto mais da ideia do que da execução. Eu nunca me vou esquecer deste filme pela incrível ideia que teve e ousada de ter feito isto na altura, porque não é só uma questão de dificuldade artística de fazer isto, é uma dificuldade técnica também. Estes filmes eram apresentados em película, que tinham que ser distribuídos para cinemas diferentes, versões diferentes, e sabe-se lá quantas vezes é que trocavam entre si. O que fazia, pá, devia de criar uma confusão técnica gigante na altura, porque depois sabe-se lá que versões é que aquilo devia ter, etc. Mas acho que tira força. A cena é quando tu passas para o segundo e tu pensas, ah, ok, isto é outra possibilidade. Perde força em relação à primeira revelação, porque a primeira revelação é tipo, ah, ok. O Wadsworth diz, eu sei quem é que foi. E tu ficas, ok, yeah. Quem é que foi? E ele explica e tu ficas, ah, ok, está bem. E de repente é tipo, yeah, mas se fosse assim, ok, está bem. O segundo, não tem, para mim, não teve tanta força, só voltou com o terceiro, novamente, porque eu acho que o terceiro teve mais piada.
O terceiro tem um fim.
O final. O terceiro...
Em contexto com o que é apresentado ao longo do filme...
O final é muito bom. I'm gonna go home and sleep with my wife.
With my wife.
Oh, such American way.
Yeah. Não quero cá ser confundido com homossexual, por favor.
É mesmo anos
80.
É. Mas é um bocado a cena da porta, agora que eu estou aqui a pensar, mas ao contrário, não é? Que é a ideia de... Não, ao contrário, é quase a mesma coisa, vá. Porque a primeira final ficas satisfeito, não é possível, tu gostas do Wadsworth, portanto, e ficas todo satisfeito que ele seja o tal polícia... Porque a presença dele é muito estranha ao mesmo tempo, né? Ele está lá.
A presença
lá,
dele, mas... é estranha, sim.
Não, ele é claramente o elemento que está fora.
Yeah.
Mas pronto, ficas satisfeito com o primeiro. O segundo é, como tu dizes, é muito pouco impactante, porque é muito confuso ao mesmo tempo, não é? É muita coisa.
Aí não há. É o único final que não tem flashbacks. É o único final em que estão a explicar tudo e tu não vês uma única maneira de como é que ela fez aquilo. Apenas estão a dizer, ah, não, foste tu, como é que ela se chama?
Peacock. É Scarlet, não é?
Peacock.
Ah, é Peacock, é assim, senhora, exatamente.
Não, o primeiro
Ivete, é que é a Scarlet.
A Ivete metade e a Scarlet mata a Ivete e faz o resto.
Exatamente.
O segundo é a da Mrs. Peacock e quando é a Mrs. Peacock há zero flashbacks. É só o Wadsworth dizer, tu fizeste aquilo e aquilo, e ela a dizer, ah, não há provas. Tipo, ok, tá bem, tem alguma piada, não vou dizer que não tem, porque o filme lá está, é bem escrito e os atores são bons, portanto... Aquilo vende-se tudo bem. Mas não tem grande fanfare. É só tipo... Tem piada no final. Lá está o último... Os freeze frames são todos ótimos. O do primeiro é quando cai o candelabro pela segunda vez.
Sim.
Atrás
do Colonel
Mustard. E tem imensa piada esse freeze frame. O segundo é tipo... já não lembro o que é dito em relação à Mrs. Peacock... mas a palavra man está lá na coisa, e o outro diz Mrs. Peacock was a man, e um deles dá uma estalada a ele e o outro dá uma segunda estalada quando ele está a dar a volta. E aquilo faz freeze frame a seguir e tem imensa piada. O terceiro é aquele que eu acho que acaba por também é-te apresentado como, ok, agora, já que vimos as alternativas, este é que é o final verdadeiro. E acaba por ser aquilo que acaba por ter mais piada, pelo menos para mim teve, eu não sei quanto a vocês, para mim foi o final que eu achei mais piada.
Eu gostava que o Tim Curry fosse o herói, mas, porque é o Tim Curry. Aquilo que eu estava a dizer realmente é que esse é o final, que não sei se é aquilo, porque nós estávamos, se calhar é aquilo que nós estávamos todos à espera, que fossem todos eles os culpados, mas é o final que depois recupera a piada, não é? Tipo, a segunda, tu começas a duvidar na segunda parte, na segunda final, que esse aquilo é bom, e depois o terceiro, pau, faz o selo de aprovação.
O primeiro é mais orgânico, por não haver ali, simplesmente por uma questão de edição e de construção, da forma como o filme é apresentado, é o mais orgânico.
É mais fácil de justificar.
Yeah, tu vês e fli bem, e é bem justificado. O segundo é forçado, o terceiro é satisfatório.
Porque são terceiro, todos... yeah, o terceiro é satisfatório.
Sim, percebo.
Não há ali pessoas boas. E então acabam
não,
por ser.
Não, não. É, ou seja, cada um fez as cenas pelos seus próprios ganhos e meios e... opa, e lá está, novamente tem piada, tipo, aparece a polícia e perguntam ao... Ai, como é que ele se chama? É o Mr. Green?
É o polícia. Polícia é o Mr. Green.
Sim, exato. Quer dizer, é polícia neste cenário apenas, né?
Sim, nesse, no terceiro final, sim.
Sim, e perguntam, ah, então quem é que fez? E eles ficam, tipo, todos a apontar uns para os outros e... epá, tem a sua piada, tipo, visualmente o gag é bom, e depois ele próprio diz, tipo, ah, isso que estás-te a referir ao Mr. Body, porque entretanto neste final descobrimos que o Mr. Body não era era o Tim Curry, afinal. Uhum. E ele diz exatamente a cena de, ah, eu matei o Mr. Body no hall com uma...
Ah, diz pois
a cena,
diz pois
a cena do videojogo, do jogo em si, né?
Do jogo tabuleiro, sim.
E de lá sai, depois diz essa cena no final do and now I'm gonna go home and sleep with my
sleep
wife.
With my wife.
E tem freeze frame perfeito.
E freeze frame, sim.
É incrível, é incrível. E tem imensa piada. Portanto, para mim esse acabou por ser aquele que... comicamente teve mais piada, mesmo que não fosse aquele que fizesse mais sentido. Eu pelo menos foi o que me deixou mais satisfatório. Mais satisfatório.
Eu percebo. Se tivesse ficado, lá está, aquela coisa, acho que era para aí o que o David também estava a dizer. Se fosse só o primeiro final, eu ficava muito satisfeito com o filme, mas depois o payoff do terceiro faz com que tudo valha ainda mais a pena para mim. É um bocado por aí. Eu percebo a questão dos três finais. É mais assim. Funciona totalmente. Talvez não, e eu também estou naquela de who cares. Para mim, já estou satisfeito.
É isso.
Já estou satisfeito com o final.
O filme deu-me tanta coisa que é tipo, eu gosto da tentativa, independentemente se aterrou em cheiro ou não.
É muito por aí.
O caminho é tão bom que é tipo, está-se bem mesmo.
Eu aposto que é daqueles filmes que se nós, é um bocado como eu às vezes vos falo, e vocês também concordam comigo, de certeza, por exemplo, um bocado como o Garth Marenghi's, né? Dark Place, a ideia que eu acho que é um filme que nós vamos ver, se nós continuarmos a ver, eu acho que nós vamos apanhar gags novos.
Eu acabei por ver duas vezes, exatamente por isso. Né?
Boa.
Eu vi uma vez, sinto que é filme para isso, para se rever.
Yeah.
Eu revi também.
Eu revi hoje, vi há dois dias e depois pensei, não, vou só ver outra vez. Obviamente não estava tão atento como estava na primeira, estava assim mais a ver de fundo. Mas pá, soube super bem e lá está, apanhei umas piadas, alguns gags muito básicos que estão lá de fundo às vezes. Pronto, lá está, está super carregado nos atores, que são todos bons, mesmo quando não estão em primeiro plano, estão lá no fundo a fazer cenas incríveis.
Alguma coisa, exato.
Então, e cenas favoritas? Já comentamos que isto tem muitas cenas boas.
Tem muitas cenas boas.
Eu pessoalmente não tenho assim nenhuma a destacar, porque...
Eu posso começar, enfim. Porque eu tenho uma.
Diz...
Eu tenho, como vocês disseram,
todo o filme se destaca.
Todo o filme se destaca. Para mim é o Singing Telegram, porque eu estava a chorar. É tão absurda a cena em si. É tipo, tu abres a porta, está escuro, ela não vê ninguém lá para dentro.
parece que é muito out of place e random, mas é como há bocado estavas a dizer, não é. Justifica-se com o absurdismo, é o caos, é ok, e depois muito bem utilizado, porque não passa dali, porque estás a ver o filme e estás a ver, e cai um, e cai dois, e cai três, e este quando cai é do género, para dizer ok, isto pode ir a sítios, mas ficamos por aqui, pode ir mais longe, mas não interessa, se aparece mais gente, limpamos-lhe o selo
logo, e nem sequer vai questionar, estás a ver?
Pronto, então,
já nem vamos deixar entrar,
um statement,
é a maneira do filme dizer tipo, pá, olha, ok, tipo, eu sei que isto anda numa grande confusão, mas este é o último, ok, é tipo, já estamos fartos. Mas lá está, faz isso com imensa piada, é tipo a cara dela bué contente com um fato vermelho, tipo, ah, eu sou o Telegram é cantante, vá, pau! Tem tanta piada. Portanto, yeah, essa é a minha cena preferida, tipo, de longe.
Epá, para mim... eu gosto muito da cena... Porque lá está, eu acho que é a cena mais fora do filme. Eu acho que ainda mais do que essa... A cena da pausa nas escadas, mas acho que diz tanto sobre as personagens. Eu acho que é mesmo, porque eu acho que é um momento que pode passar ao lado da malta que nos está a ouvir, que eu vou destacá-lo. Pronto, novamente. Eu acho que é tipo, eu acho que o tempo que eles estão naquela sequência é tão perfeito e é tão feito mesmo ao milímetro que nós achamos que vai ser demasiado, mas estas piadas nunca são demasiado. Eles nunca passam o timing. Não, certo, não, para ter imensa piada.
É sempre o certo, é tipo tu. É aquela coisa quando tu estás a ver uma piada que é assim meio mais absurda, né? Assim, fora do contexto de realidade, em que eles dizem: ah, vai tu à frente, não, vai tu, e vão os dois juntos e tu ficas: espera, eles vão fazer mesmo isto? E quando começam a fazer, é tipo tu pura e simplesmente tipo, deixas-te levar, e aquilo é daquelas piadas que só tem mais piada quanto mais tempo está no ecrã. Porque é tão absurda que respeito.
É muito isso, exato, é isso, muito isso. Pá, esta temporada está a ir bem.
Tá. Yeah, man. Não é? Quem diria que tínhamos que fugir às adaptações de vídeos?
Quem diria que tínhamos
fugido? Quem diria que fora das adaptações havia bons filmes, não é? Olhem, por falar em bons filmes, vamos se calhar então avançar para o ranking. Para o nosso enorme ranking, que, portanto, no ranking de mesmo não jogos, temos em primeiro lugar Matrix, em último lugar Matrix. Portanto, Matrix, pergunto,
excelente vista.
O Resurrections, isso é. Sim. O público subentende. Portanto, eu questiono em que lugar é que colocam o clube em primeiro ou em último.
Eu não quero ir primeiro.
Eu vou primeiro.
Ok.
Tu vais primeiro?
Eu vou primeiro, sim. Apesar de eu adorar muito aquilo que o Matrix faz, eu acho que o Cluedo é um filme mais sólido. Eu vou pôr em primeiro. Eu vou já tirar a bujarda. Já tirar a bala mesmo.
Damn. Então sou eu que escolho. Porque isto é democracia.
Não, eu não escolho.
Não, então o Rui
ainda
não disse nada ainda. Coitado do Rui.
Ele disse que não queria primeiro.
Não quer ir primeiro. Não quer ir primeiro.
Ah.
Não, eu abri o jogo. Eu só vim aqui abrir o jogo.
Então assim ficava já fechado. Pois é. Está bem.
Mas qual é que é a tua?
Vai, Rui.
Ah, tu queres ir tu em último?
Agora está tudo a fugir.
Agora está toda a gente tipo...
Quem é quem?
Close it. Epá, eu tenho dificuldade com este, pá, porque eu gosto muito dos dois filmes de maneira
diferente. Pronto, eu ponho o Cluedo em segundo. Está feito.
Não. Então,
está feita a minha opção.
Ah, ok. Pois, exato. Agora, de repente, está nas minhas mãos, não é? Que é bem pior. Então eu vou argumentem comigo, mas eu vou-vos dar o meu raciocínio. Eu acho que este é um filme mais capaz, mais sólido, como o Canelo disse, em relação ao Matrix. Sim. Mas emocionalmente não.
Mas... Não, isso não.
Então eu tenho esta dualidade que é. Eu sou muito agarrado àquilo que eu sinto em relação aos filmes. A tipo o gut feeling, estás a ver?
Yeah.
O meu gut feeling deixa-me 100% a meio disto, portanto eu tenho alguma dificuldade a perceber onde é que a comparar os dois filmes, porque eu acho que
vou sentir, sim,
que eu acho que este filme é mais sólido, este filme é mais seguro de si próprio do que o Matrix é, mesmo que eu se calhar goste menos deste filme do que gosto do Matrix.
A minha escolha é simples e vou pegar já naquilo que tu falaste, que é o gut feeling, e aquilo que tu sentes mas não sabes explicar é o seguinte. Eu gosto mais de Matrix do que do Cluedo. Pronto. É o meu take, portanto...
Eu posso ir para os dois lados. Eu diria que eu quero recompensar este filme um bocadinho mais, porque epá, acho que este filme tem mais dificuldade do que o Matrix neste momento, ou seja, é menos visto, é menos falado do que o Matrix, é uma montanha diferente de subir, e acho que este filme merece ter algum destaque porque é mesmo boeda bem feito, boeda bem atuado.
É a coisa pelo lado positivo. Mesmo que fique em último agora, fica no top 3, no top 5 e no top 10.
Sim, mas eu diria este em primeiro. É.
Ok, então está fechado. Temos um novo ranking dos mesmos não jogos. Em primeiro lugar, Clue. Em segundo lugar, Matrix Resurrections. Que também é o último. Portanto,
certo.
Bom top. É um top 2.
Top 2.
Top 2.
Top 2 super sólido.
É um top 2. Yeah.
E pronto, qual é que é o filme da semana que vem?
É isso, é isso. Não, isso. Calma.
Calma, erro. Calma,
O filme da próxima semana tem o Jack Black, tem o Rock, tem a Nebula, a Killiam. Como é que ela se chama?
Karen
Gillian. E o outro bacana da comédia,
Kevin Hart.
Jumanji, Bem-vindos à Selva, é o nome do filme, que é a sequela do
Bem-vindos à Selva,
que é a sequela do Jumanji, e era um jogo de tabuleiro.
Yeah. Quer dizer, não era um jogo de tabuleiro real, né?
Sim, David,
mas
calma.
Passou a ser.
Exato.
Bom, não evocava as tempestades nem bandadas de animais selvagens, mas foi adaptado depois a um jogo de tabuleiro mais tradicional, com as suas próprias coisas, os mais. E vamos à sequela. Porquê? Porque videojogos.
Porque videojogos, yeah. Eles estão passando aquilo. Emenda-me se eu estou enganado, mas aquilo é passado dentro de um suposto videojogo, não é?
Sim, sim. Okay. É no mundo digital.
Pois, eu ainda não vi o filme, mas penso que é isso.
Exato. Vamos voltar aos mundos digitais, e depois vamos voltar outra vez aos mundos digitais, e depois vamos voltar outra vez aos mundos digitais.
Yeah.
É a temporada dos metaversos. Interessante.
Belo timing. Que belo timing.
Está chato.
Está chato.
Mas prometemos que o próximo episódio não seja chato.
Portanto, olha, bem-vindos à selva, não é?
Bem-vindos à selva.
E podem nos ouvir para a semana. Fiquem bem e obrigado por estarem aí.
Tchau, tchau.
Ah, e vão ao Discord.
Cala-te.
Ok, então vá, tchau, malta. All right, we've done it. They all did it. Okay, chief, take them away. I'm going to go home and sleep with my wife.